Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo a mais um vídeo TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das dicas, eu quero saber se você já está participando do nosso projeto lá no Apoia-se. Você já é um membro da família Combo. E se você não sabe, faz ideia do que eu tô falando, a gente criou um projeto lá no Apoia-se para que vocês possam nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos legais, bacanas, informativos, divertidos, enfim. Que a nossa família possa crescer cada vez mais, né? E você podendo fazer parte dela, porque a gente tem vários planos que você pode assinar, né? Vários tipos de assinatura, e cada uma delas dá direito a coisas legais, bacanas e divertidas, e até brindes físicos, que você só vai descobrir se você acessar lá o apoia.se/combo. Então, passa lá e faz a sua assinatura e venha fazer parte da nossa família Combo. E agora que você já foi, se liga na sua TV. Essa semana, na Universal TV, não tem semana Universal TV, porque o MacGyver e o Jungle Pilot encerraram as temporadas, mas as séries Chicago e SVU já estrearam as temporadas lá fora, então segura o tchan que daqui a pouco a Semana Universal volta com muitas novidades para você. E nas estreias gerais da semana, a gente tem, no dia 14, segunda-feira, a estreia da 14ª temporada da competição da Food Network, Food Network Star, a próxima estrela, para definir o próximo cozinheiro apresentador do Food Network. O programa vai ao ar às 10 horas da noite. Mais ou menos parecido com o que o Shoptime fez, né? Eles fizeram um reality, né? Uma competição em que vários candidatos tinham que lá vender produtos. E os próprios apresentadores do canal julgaram, né? E aí o Food Network resolveu fazer alguma coisa parecida. Tamo de olho aí, Food Network. Tamo de olho em você. No dia 18, sexta-feira, estreia a 14ª temporada da Pequena Grande Família, que é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Ou não, né? Já que o Matt e a Amy se separaram, mas continuam vivendo na mesma casa, mais ou menos harmonicamente, né? Na mesma casa não, eles continuam compartilhando lá a propriedade deles. Tipo assim, no mesmo terreno, né? É um pouco pequeno que eles têm e continuam mantendo mais ou menos uma relação amistosa. Cara, 14 anos acompanhando essa família muito louca. E a Amy esteve no Brasil para divulgar a estreia da temporada, né? Eu vi a entrevista dela no Danilo Gentili e é muito surreal, porque o Danilo Gentili é gigante, né? E ela pequenininha, assim. E, enfim, ela é divertida, gente boa, parece, pelo menos, né? Simpática. Então, se você já acompanha aí a família Rolf e já não aguenta mais esperar pela próxima temporada, sexta-feira, dia 18, é só se ligar no TLC, lá às 8h30 da noite. No dia 19, sábado, com a produção do Steven Spielberg, estreia a série Por Que Odiamos? Né? Ela explora as origens do ódio e como ele tem se manifestado nos dias de hoje com política e questões sociais de forma destrutiva. Basicamente, o que a gente vivenciou com mais calor, assim, né, no final do ano passado, em que famílias foram desfeitas, amizades se romperam, casamentos acabaram e coisas do tipo, né, porque de um lado estão as pessoas sãs e do outro, né, enfim, vocês sabem por quê, né? Eu pessoalmente tive a experiência que metade da família rompeu comigo, assim, eu não preciso nem dizer qual metade, né, mas enfim, isso é assunto pra um outro momento. Mas, voltando à série, ela é dividida em 6 episódios. Em cada episódio, um especialista fala sobre um aspecto do ódio. Desde brigas políticas, até guerras, intolerância religiosa, coisas do tipo. Então, se você também ficou curioso para saber como, por que a gente odeia, é só se ligar às 9h10 da noite lá no Discovery Channel. Renovações e cancelamentos. Cilada ganhou 2 novas temporadas. Foram 6, de 2005 a 2009. E vai voltar no que vem para mais 2 no Globoplay. Gente, Cilada era aquele do Bruno Mazzeo, né? Gente, que coisa horrível. Como aquela série era ruim. Mas tudo bem, né? Provavelmente tinha gente que gostava, né? Klaus ganhou 4ª temporada, que será a última. E Grande Hotel foi cancelado. Notícias. A AMC aprovou a produção da Kevin Carr, Fuck Himself, que é uma série sobre uma esposa típica de sitcom e sua verdadeira vida. É, tenso. É, não consigo discorrer sobre isso. Agora chegou a hora de rebobinar. No dia 12 de outubro de 2012, foi ao ar o último capítulo de Rebelde, na versão da Record. Foram 410 capítulos e o elenco, que já está quase todo na Globo, era composto por Lua Blanco, Arthur Aguiar, Mel Frokowiak, Chay Suede e Sofia Abraão. Então, você provavelmente já conhece a versão mexicana da coisa, né? A Rebelde, que deu origem à banda RBD e que fez um enorme sucesso e tal. Dessa vez não foi o SBT que resolveu fazer a sua versão. O Rebelde pra chamar de seu foi a Record. E aí a gente teve, né, com essa parceria da Record com a própria Televisa, a nossa versão brasileira de Rebelde. É, confesso a vocês que eu não assistia nem Rebelde mexicana, muito menos a brasileira, porque, né, gente, há limites, assim. Eu gosto de série ruim, assim, eu não sei, não é que eu goste de série ruim. As séries ruins acabam me prendendo, eu não sei o que acontece, mas eu acabo me apegando. Mas, sei lá, eu acho que há limites, né? Não havia um limite naquela época, pelo menos. E, enfim, a história é aquilo, né? Um colégio onde estudam ricos e famosos. E com um bando de adolescente mimado, que não tem mais o que fazer, foi criado a leite com pera. E aí vai pro internato e chega lá, acha que pode tudo. Enfim, resumindo, é isso. Só que eles contam essa história de uma maneira mais legal, assim, que os adolescentes gostam e se identificam. No final das contas, eles montam uma banda e fazem sucesso e por aí vai, né? Como, assim como a versão mexicana, a banda saiu da ficção para a realidade e eles e a banda dos Rebeldes aí fez um grande sucesso entre o público jovem, adolescente, sei lá, criança, aqui no Brasil. É isso, tem a novela completa para quem quiser se aventurar. Os capítulos no YouTube, é só procurar. Eu não recomendo, mas se você quiser saber do que eu tô falando, assiste pelo menos o primeiro. Vai lá. E a minha dica de hoje vai pra uma série que eu descobri por acaso na Netflix. Tava caçando alguma coisa pra poder assistir, ela meio que apareceu e eu falei, vamos ver qual é. Eu tô falando de The Good Place, né, a série da própria Netflix, que já tá na sua 4ª temporada e eu descobri ela agora. Assim, né, no começo eu confesso que eu achei que tava tudo esquisita, né, eu demorei um pouco pra poder me apegar, me acostumar com a história, com o enredo e entender o que tava acontecendo, né. A história basicamente é a seguinte: a Eleanor Shellstrop, ela morre e ela vai parar no bom lugar, né? O lugar bom, que é o céu, seria o céu. Só que, assim, antes que eu continue, eu vou avisar que podemos ter spoilers. E só que chegando lá, ela começa a perceber que talvez tenha ocorrido algum tipo de problema, assim, porque tudo no céu foi pensado, né? O céu é um bairro, o bairro de subúrbio americano, assim, pensado pra agradar você. Então você chega lá, você vê, assim, a casa do jeito que você gosta, a comida que você gosta. Você tem uma alma gêmea, que é a pessoa que te completa. E ela vê que, tipo assim, cara, nada combina com ela. Então ela, né, na hora saca que tá no lugar errado, né? Ela provavelmente não é a Eleanor Shellstrop que deveria estar lá. E aí a série começa a se desenrolar. Eu vou tentar não dar muitos spoilers. Aí tem os vizinhos, ela é apresentada à vizinhança pelo arquiteto do bairro, que é o cara que desenhou e criou tudo, que é interpretado pelo Ted Danson. Tá maravilhoso, a série é muito bom. E, enfim, ela acaba se juntando com mais três moradores desse bairro, né? Que é a Tahani, o Tiri e o Jason, gente, que é o cara mais sem noção da vida. Enfim, um monte de coisas acontecem e a série começa a se desenrolar. Quando você chega no final da primeira temporada, você fala, bem, agora acabou a série, né? Não tem mais história, né? Mas não, aí vem a segunda, aí você fala, tá, beleza, agora eles vão fechar. Aí vem a terceira e a quarta. A quarta temporada ainda tá em andamento. Acho que foram ao ar, né? A Netflix libera episódios por semana. Se eu não me engano, 3 episódios, ou 4, tá no começo ainda. Se eu não me engano, a última temporada vão ser 8 episódios, aí a série encerra. Eles vão cancelar, não, eles vão encerrar, né, a série, até porque eu acho que aí já deu, né? Aí já deu. Depois que você descobre que você chega no final da primeira temporada, aí a coisa escancara de um modo que aí começa um monte de maluquice. Mais maluquice ainda do que toda a primeira temporada junta, né? E é legal nessa série que a gente, com essa coisa do céu, do inferno, de ser uma pessoa boa, de não ser... é legal que a gente começa a se questionar, né? Será que eu tô sendo uma pessoa legal? Será que eu iria pro bom lugar ou pro mau lugar, né? Pro lugar bom ou pro lugar ruim, né? E as coisas que eles falam que tem no lugar ruim é sensacional, gente. E, enfim, você acaba se, além de se apegando aos personagens, né? Você começa a torcer por eles e tal. Você também se questiona, né? Começa a se questionar. Será, né? Como é que eu tô indo? Como é que estão meus pontos? Porque cada um tem um contador de coisas boas que regem a balança, né? Pra cima, pra baixo e tal. E é bem interessante. E, claro, não posso deixar de destacar o melhor personagem da série, que pra mim é a Janet. Que ela é ela não é uma pessoa, né? Ela tem um formato humano, mas ela é um banco de dados que tem todo o conhecimento do mundo. E ela é sensacional, gente. Ela é maravilhosa. A melhor personagem da série é a Janet, que ela consegue materializar coisas, ela responde perguntas. Igual você fala com seu celular, olá Siri, ok Google, né? Eles ligam pra falar com você e a Janet aparece na sua frente, né? Você fala, Janet, ela aparece na sua frente, aí você faz uma pergunta ou você pede uma coisa, enfim, Janet é sensacional, gente. A série é do mesmo criador de The Office, então, e temos referências, e é bem divertida, assim, né? É a minha dica da semana para quem quiser assistir uma comédia bem legal, muito regada à filosofia, as coisas que eles discutem, as questões filosóficas que são discutidas na série são... procedem, é isso mesmo. Acho que vale a pena até como um start de curiosidade. Só pra quem gosta de ler e tal, de estudar, é interessante. Então, é isso, né? Eu espero que vocês tenham curtido. E semana que vem a gente tá de volta com mais comentários e dicas de coisas legais pra você assistir na sua TV. Então, até lá, um beijinho. Fui.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.